Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para esta sábado, hoje, dia 17 de julho de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte, não estou sozinho, já lhe vou dizer daqui a pouco com quem é que estou. Deixe-me só dizer que cá continuamos na transmissão em mundosegundo.pt. Pode participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número do WhatsApp, Telegram ou Signal +351 910 222 400. Comigo está no outro lado do mundo, ou seja, no Brasil, está o Pablo Lima Rabelo. Olá Pablo, muito boa tarde mais uma vez no Ponto de Ordem.
Olá Carlos, olá amigos do Ponto de Ordem, é muito bom estar com vocês novamente, vamos para mais esta edição.
Ora, esta semana em Portugal, e não só, tem-se levantado muitos assuntos, aliás, muitos protestos sobre um assunto, aliás, inclusive a esta hora em França, estão a contabilizar-se os danos, certamente, porque também os houve, das manifestações em França contra a obrigatoriedade da vacina. Tenho aqui até acesso a algo que vou passar a dizer, porque é uma informação à qual nós tivemos acesso. Estou-me a referir aos protestos que decorreram no dia de hoje em França. Ora, em França, por várias cidades, tivemos, neste sábado, aliás, ao meio-dia, isto 11 da manhã em Portugal, na hora de Portugal, ou se preferirem 7 da manhã, hora de Brasília, na Rue d'Alessi, também tivemos no Agem, às 14 horas, Aix-en-Provence às 10 da manhã, isto em França, e tivemos umas quantas outras manifestações. Hoje foram realmente muitas na praça da prefeitura, vamos dizer assim. Houve uma que ainda está a decorrer, que foi em Aurillac, que foi então neste, que está neste tendência a decorrer ainda. Há outras também que estão previstas, como em Avranches, que também tem uma grande manifestação, ou se espera uma grande manifestação amanhã às 11 da manhã, junto à Câmara Municipal de Avranches. E enfim, muitas manifestações contra a obrigatoriedade da vacina. Aí, Pablo, não se fala em que a vacina seja obrigatória, mas vocês têm a noção, a mídia brasileira fala sobre que noutros países, sobretudo na União Europeia, se cogita esta possibilidade, ou não se fala nisso?
Aqui se fala bastante que está se intensificando um movimento pela obrigatoriedade da vacina, né, nos países da Europa, onde está havendo um maior número de infecção. Então, por isso, não se cogita a obrigatoriedade da vacina, porque é um meio de tentar conter a velocidade da infecção. Eu, particularmente, acho que não se deve obrigar, toma quem quer. Agora, quem toma tem que entender o seguinte: eu acho que as pessoas têm uma frustração com a vacina, porque anteriormente ao coronavírus, você tinha a vacina como uma solução. Agora você tem a vacina como um remédio, né? Quer dizer, pode contribuir para auxiliar no problema, mas não vai eliminar o problema. Para mim, essa é a grande frustração daqueles que são contra a vacina. Todos queríamos uma vacina que resolvesse. Mas já que não tem uma vacina que resolve, apenas uma vacina que ajuda, Eu acho que para muita gente ficou a sensação de estar sendo iludido. Eu acho que esse é o grande problema. Mas, de qualquer forma, a humanidade só chegou aonde está a nível de controle das doenças com as outras vacinas, né? Então, eu acho que para você que não quer tomar vacina, para quem não quer tomar vacina, ele tem todo o direito de não tomar. Agora, se você não acredita que ela faça bem, um mal maior provocado pela vacina, eu também não acredito. Acredito que ela pode servir como agente de abreviar outros problemas que você já tinha tendência. Por exemplo, a gente vê o caso de trombose. Provavelmente a pessoa que tem trombose em função da vacina, ela já teria trombose. A vacina só acelerou esse processo. Então, eu acho que está aí o grande problema. Só que é aquela história. Se você não toma vacina, você vai ter problema com a pandemia. Se você toma vacina, você vai minimizar o problema da pandemia e arrumar o problema do efeito colateral. E cabe a cada um pesar e medir para ver qual é que vale a pena. Eu, particularmente, entendo que vale a pena tomar vacina, independente do efeito colateral que ela tenha.
Agora, há aqui uma coisa que eu confesso que não compreendo. Bom, vamos por partes. Os Estados Unidos têm à volta de 40 mil casos, o que é um número muito inferior de outros. Ou de outros tempos, não é? Número de mortes, 293. A Índia teve no dia de ontem 38.112 casos e 560 óbitos. Portanto, estes dois números totalizam 853 óbitos. Os números destes dois países ou seja, o número de mortes nestes dois países correspondem a menos de 10% do número total de mortes. Isso. O que eu estou a dizer é que se há uns tempos a Índia tinha uma taxa de mortalidade que só a Índia correspondia a 52% ou 53% do número total de mortes, ou seja, em 9 mil mortes, sei lá, 4 mil eram da Índia ou 4.500 eram da Índia. Agora não, agora juntando a Índia e os Estados Unidos, o número total de mortes é menos de 10%. Onde é que vamos buscar, digamos assim, o restante do número de mortes? Brasil, 45.591 casos, 1.450 mortes, é um número ainda muito elevado. E depois o que é que nós temos aqui? Temos também, sim, a Rússia, com 799 óbitos. Agora atenção a uma coisa, Reino Unido com 49 mortes, mas 51.870 casos, e eu estava aqui a ver, mas o Reino Unido não tem o número de pessoas em estado grave, não tem, mas isto para dizer o quê? Nós temos vindo a experienciar um aumento do número de casos e um aumento do número de mortes, ou seja, a vacina aparentemente não está a surtir efeito, porque o número de casos continua a aumentar, o número de mortes também continua a aumentar, e estou a falar em países como a Rússia. A Rússia, que tem uma taxa de vacinação significativa. É verdade, o Brasil também tem. O Brasil, penso que foi nesta quarta-feira, bateu um recorde e vacinou num só dia 1 milhão e 200 mil pessoas. Ou seja, penso que há neste momento 20% da população que já tem a vacinação completa. Agora, não sei de facto. Diga, Pablo.
Nós temos nesse momento 14% da população brasileira que já tomaram a primeira e a segunda dose. E 41% que só tomaram a primeira.
Uhum. Bom, em Espanha, 31.060 casos, com 12 óbitos. Mas atenção, há 872 pacientes em unidades de cuidados intensivos. Há aqui um efeito notório que tem a ver com a redução do número de casos, de casos graves, sim. Isso é bom, porque por aqui percebemos que de facto a vacina tem algum efeito. Agora, resta também olhar para outro dado importante, que é... e já agora também um outro dado é que a Indonésia alcançou uns incríveis 54 mil casos, com 1.205 óbitos. Mas atenção, neste país a taxa de vacinação é praticamente nula, as pessoas não querem a vacina. No México, onde a vacina também avança a um bom ritmo, 283 óbitos em 12.821 casos, isto no dia de ontem. O país tem 4.798 pessoas em estado grave. Ou seja, apesar de tudo, e eu posso estar errado, mas tenho esta ideia, apesar de tudo, só há um tipo de país que está a ser vacinado e onde as mortes estão a reduzir drasticamente, que é a União Europeia. E o vizinho, o Reino Unido, que ainda tem muita ligação com a União Europeia. Porque, de resto, eu vejo, por exemplo, aqui no Peru. O Peru, que teve ontem, por exemplo, 2.302 casos e 90 óbitos. É, portanto, um número também muito elevado. Não sei o que é que... Eu não sei, olho para estes números e não sei o que é que pensasse. Isto é... O que é que acha que pode estar a acontecer? Porque... Há vacinas no Brasil, há vacinas na Argentina, há vacinas no Peru. Eu não sei para muita taxa de vacinação nestes países com as duas vacinas, mas seja como for, para mim não sei como é que interpreta estes dados que eu tenho estado aqui a dizer. Para o Pablo faz sentido ou não?
Eu acho que quando a gente olha os dados puros, fica essa frustração, né? Porque a gente olha e apesar do número de pessoas vacinadas, o número de vacina em todo mundo está crescendo, não está baixando a contaminação e em muitos países não está diminuindo a mortalidade. Mas eu entendo também que aonde você tem um conjunto melhor das medidas, que é na União Europeia, né? E por consequência também no Reino Unido, vizinho próximo, você vê que tem um efeito melhor. Então, é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Superar a pandemia depende de um conjunto de medidas que alguns países estão fazendo com maior eficácia. Aqui no Brasil, isoladamente, por exemplo, no meu estado, a gente está com bastante queda. Pela primeira vez no ano, a gente teve queda na ocupação de UTI. E aqui na cidade de Vitória, por exemplo, a gente tem de cada 10 pessoas em idade vacinal, 6 já foram vacinadas pelo menos com a primeira dose. Agora, de nada vai adiantar a vacina se a gente não continuar tomando os cuidados. Eu, por exemplo, estou vendo a população muito mais relaxada hoje quando eu saio à rua a título do uso da máscara. Eu acho que isso contribui para aumentar os casos e, consequentemente, aí quando a gente olhar o número puro, a gente está vacinando mais, mas tem mais casos, então a vacina não está fazendo efeito. Não é que a vacina não esteja fazendo efeito, eu acho que o conjunto de medidas não está sendo tomado completamente. Porque se você usar a máscara, se você se prevenir, se você higienizar as mãos, você evita a propagação do vírus e com isso ajuda para que a vacina faça o efeito. Agora, quanto mais a gente aglomerar, por exemplo, já foi liberada a volta às aulas a partir do dia 27 de julho, agora. Vamos voltar às aulas, mas tem que haver todo o cuidado, o distanciamento, porque se voltar às aulas e aglomerar, a gente vai ter mais casos. Voltando às aulas, você tem mais estudante nos ônibus, mais aglomeração. Então, consequentemente, o número de casos vai aumentar. O que eu acho que é frustrante é que a gente nunca viu em outra época uma vacina surtir tão pouco efeito comparado com as outras que a gente já viu, porque afinal as outras, a vacina erradicou a polio, erradicou o sarampo em muitos países, e o Covid não vai ser assim. Mas a gente tem que lembrar que a influenza também não é assim. A gente tem que tomar a vacina todo ano para ter um menor nível de contaminação e menor gravidade na contaminação do vírus influenza, mas a gente não está livre da contaminação.
É,
então, eu acho que essa é a frustração, né? Porque a gente está acostumado com a vacina resolver, e a vacina não está resolvendo, ela está ajudando.
Mas aqui há também há uma outra questão, é que o que diz de influenza é certo, até a própria gripe, não é? Também há muita gente, apesar de não se dizer, também há muita gente, há milhões de pessoas que morrem por ano em todo o mundo por conta da gripe. É um facto.
Sim.
Exatamente. Só em França, estimam-se que morram da gripe por ano entre 7 a 10 mil pessoas, dependendo das variantes também da gripe, mas, ou seja, 10 mil pessoas de gripe por ano. Só em França. É verdade. De Covid morreu muito mais num ano e meio. Morreu mais do que 20 mil. É um facto. Mas a gripe tem uma vacina, e não é só isso. Eu acho que a gripe também tem outra coisa, que é, tem a medicação. Não é? Agora, há aqui outra questão importante no meio de tudo isto, que é a influenza e a gripe. Quem não tiver a vacina não fica impedido de entrar em restaurantes, não fica impedido de viajar, não fica impedido de uma série de coisas que, não é? Ou seja, e neste momento, tanto a influenza nem tanto, mas a gripe não é uma questão. Podemos classificar a gripe como uma pandemia, na medida em que ela está para todo lado, em qualquer parte do mundo. Tecnicamente está controlada, mas não deixa de ser um vírus que está por todo lado, portanto, continua a ser uma pandemia. Agora, efetivamente, eu, que não tenho a vacina da gripe, posso ir a qualquer lugar, posso ir no restaurante, posso realmente apanhar a gripe e posso contagiar outras pessoas. Mas a vacina da gripe, eu sei que não cura, mas também não é uma doença que... Também não é a vacina em si que me vai... Ou seja, não fico... As minhas liberdades não são postas em causa se eu não tomar essa vacina. E neste momento, o que se pretende levar a cabo é uma vacinação obrigatória, como em França, por exemplo. Em Portugal também se fala cada vez mais nisso. Dizem que é um não assunto. Portanto, eu acredito que no máximo até princípios de setembro a obrigatoriedade é aprovada, porque se dizem que é um não assunto é porque já estão a pensar mais à frente. Porque é um método que já pensam há muito tempo. Ou seja, a vacina nem sequer nos permite, por exemplo, uma imunidade por muito tempo. Porque, ou seja, eu posso tomar a vacina e daqui a um ano já não ter nenhum anticorpo, ou daqui a 9 meses já não ter nenhum anticorpo. De resto, o certificado digital da União Europeia só é válido por 6 meses. Então, é realmente é insólito. E eu há pouco falava na frustração. Eu acho que mais do que isso é, sabe-se que a vacina não resolve, mas estão a obrigar-nos a comportar-nos como se a vacina resolvesse sem resolver. Isto é, eu tenho um certificado digital que comprova que eu estou vacinado, portanto eu posso viajar. Mesmo sabendo que vou estar a infectar outras pessoas, que corro o risco de também eu ser infectado, inclusive de morrer por esta doença, quando me estou a tentar passar a ideia de que sim, e não ao mesmo tempo. É muito difícil de assimilar todas essas informações.
É, aquela questão que eu já falei aqui algumas vezes, a política envolvida em torno da pandemia também promove essas situações que eu chamo de hipocrisia funcional. Se você tiver um certificado, você pode aglomerar, mesmo a gente sabendo que a aglomeração favorecerá a contaminação, ainda que você esteja vacinado.
É, vacinado ou com um teste. Atenção, vacinado ou pior ainda, com um teste negativo. Porque o teste negativo não dá imunidade por tempo algum. O teste só quer dizer que. Aliás, o teste nem sequer quer dizer que eu não tenha Covid. O teste simplesmente quer dizer que o teste não a detectou. Mas eu posso ter, por exemplo, Covid. Por exemplo, eu hoje faço um teste à Covid, que apanhei ontem. Mas o sistema ainda não a detecta. O teste ainda não a detecta. Amanhã, ou daqui a 2 dias, eu começo finalmente a ter sintomas. Pronto, tenho Covid. Mas o teste que eu tinha de há 48 horas dizia que eu não tenho. Portanto, ou seja, entretanto, eu hoje, uma vez que hoje não tenho Covid, já fiz o teste e não tenho, aproveitei, foi um espetáculo, dancei, fiz a festa com máscara, tá, mas fiz a festa. E entretanto, estive a comer também, obviamente aí tive que tirar a máscara e acabei por infectar outras pessoas, ou então por ainda sofrer uma carga viral maior de outras pessoas infectadas que também não sabem que estão por conta do vírus, dos testes negativos que são sempre falíveis. Mas todos eles são indicados para dar uma falsa sensação de segurança, e no meio disto tudo, a higiene passou a ser menos referenciada. Ou seja, porque eu percebia até o distanciamento social. Agora, se há uma vacina, sei lá, eu acho que eu penso que da forma como se tratou, porque vamos ver, a taxa de mortalidade, ela já estava bastante baixa. Em outubro/novembro ela já estava bastante baixa. Claro, quando digo bastante baixa, quer dizer que de um modo geral ela estava entre 1 a 2%, que é mais ou menos como está agora. A taxa de mortalidade agora, de um modo global, está mais ou menos entre 1 a 2%. Portanto, ela globalmente não baixou. Pode ser, mas nos países em que a vacinação está mais avançada, sim. Vamos ver, porque isso da vacinação estar mais avançada, por exemplo, o número ou seja, a vacinação. Agora chegou a Delta. Chegou a Delta e voltou a levantar. Por exemplo, Israel já tem outra vez quase 1.000 casos por dia. Dá, mesmo assim, o número de mortes foi uma. 836 casos ontem, uma morte. Então, qual é que é a justificativa? Porque eu lembro-me, eu penso que o Pablo também se lembra disso, que antes as pessoas diziam que, até o próprio presidente do Brasil, né, que o Covid-19 era uma gripezinha. A taxa de mortalidade está a baixar consideravelmente nos países mais avançados, vamos dizer assim, na vacinação. Então, porquê que se aperta ainda mais as regras? A mim, cheira a negócio, cheira a controlo. E a mim, sinceramente, isso desconforta. Agora, não sei como é que o Pablo olha para todo este conjunto de medidas políticas. Agora, falando só de política.
Exatamente, a gente fica sem saber, e quanto mais o tempo passa, mais aqui no Brasil criou-se o termo novo normal. Eu já estou cada vez mais confiando no novo anormal. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso, entendeu? Mas voltar ao estágio que estávamos antes da pandemia, eu acho que vai demorar muito tempo ainda. Provavelmente vai acontecer o que aconteceu nas grandes pandemias anteriores. Vão levar 5, 10 anos para a gente ver essa situação resolvida. Mas, por enquanto, para mim, eu só consigo vislumbrar o novo anormal. E o que a gente fica sem entender das regras políticas é por que que elas só são políticas e não práticas, né? Se a infecção está mantendo o mesmo nível, então poderemos manter as mesmas medidas. Se ela subir, tem que haver novas medidas. Agora, muitas vezes, o conjunto de medidas não condiz com a evolução dos números de casos de infecção e de mortes. Isso é que provoca indignação nas pessoas e, no meu modo de entender, com razão, porque você fica sem entender por que que tem tanta restrição se o número não está subindo de maneira exponencial, né? Realmente, a população fica revoltada com isso.
O número de casos está, o número de mortes é que aparentemente nem por isso.
Exatamente, aí vamos ter que analisar isso e fazer uma política coerente. Agora, o problema é que se quer fazer muito, pelo menos aqui no Brasil, e acredito que é em Portugal também, quer se fazer muita política em cima de uma questão sanitária, tanto a favor quanto contra. E fica essa briga de duas correntes que não resolve o problema. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão pensando nos autores das ideias e não nas ideias. É daí que vem todo o problema.
Ainda temos mais um assunto para falar, ou mais dois, rapidamente. Um sobre esta questão do vírus. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde admite que um vírus possa ter fugido de um laboratório em Wuhan, o que dá razão aos chamados negacionistas, mais uma vez. Através de Tedros, agora fugiu-me o primeiro nome, a Organização Mundial de Saúde, Tedros é o presidente desta organização, admitiu que um vírus pode acidentalmente ter fugido do laboratório em Wuhan, o vírus da Covid-19, pelo menos da primeira variante, e que depois terá, terá sofrido estas mutações. A TNAB sabe, como já tínhamos visto em alguns relatórios, mas mais uma vez, a TNAB sabe que este vírus é um vírus, não é um vírus natural, é um vírus artificial. E isto justificará o porquê de tantas mutações e tão rápidas, cada vez mais perfeitas. É possível que exista um antídoto, um antivírus para este vírus, mas tratando-se de uma fuga acidental, é também provável que o antivírus ainda não tivesse sido criado. Seja como for, na China, o número de casos continua a ser residual e é o único país do mundo que, mesmo antes da vacinação, não tem tido uma segunda vaga sequer de casos de Covid-19. Não sei se lhe apraz dizer algo sobre esta notícia, Pablo. Surpreende-o, por exemplo.
Bom, eu sempre acreditei que esse vírus não era uma situação puramente natural, até porque ele se desenvolveu basicamente no mundo todo com uma base comum. Ou seja, ele não alterou na região fria, ele não alterou na região quente. Então, eu tinha convicção de que esse vírus não é puramente natural.
Este vírus não é puramente natural, é um vírus feito em laboratório e que estaria a ser, por algum motivo, estaria a ser talvez feito, e esta já é uma questão especulativa da minha parte, talvez feito para ajudar a combater o SARS-CoV-1. Ou seja, este vírus poderia ser uma espécie de antivírus para um eventual reaparecimento da SARS-CoV-1. Só que, claro, nas devidas doses e devidamente controlado, o que não terá acontecido. Agora, Pablo, uma outra nota também para os nossos ouvintes. Estas cheias na Alemanha e na Bélgica, que para já provocaram 133 mortes na Alemanha, muita gente, e 20 na Bélgica. As cheias são atribuídas, obviamente, ao aquecimento global. Partilha desta opinião, ou nem por isso?
Eu partilho dessa opinião, mas com reservas, né? De um modo geral, eu acho que o avanço da humanidade, não há como você avançar produtivamente, industrialmente, sem agredir o ambiente. Para mim, essa coisa de desenvolvimento sustentável, perdão, é você fazê-lo com consciência. Mas toda vez que você desmata, toda vez que você altera a natureza, né, você está causando um problema. Então, o somatório das alterações na natureza em todo o mundo vão trazer cada vez mais problemas de desastre ecológico. Eu compartilho, sim, que a Amazônia funciona como um ar-condicionado do mundo, né? E alterações significativas na Amazônia vão trazer problemas para o mundo todo. Perdão mais uma vez. Mas eu digo que você tem que fazer isso, você vai interagir com a natureza e você tem que interagir com consciência. O que está acontecendo é que no mundo todo, em lugares com maior escala ou menor escala, você está interagindo com a natureza, modificando a natureza, fazendo isso de maneira desregrada. E cada vez a gente vai sentir mais as consequências. Agora a Alemanha, a Holanda estão sentindo essa consequência. Mas quantos portos foram feitos? Quantas regiões de mata foram desmatadas? Quanta construção foi feita? Quanta impermeabilização do solo foi feita? Uma hora o preço chega. É isso que está acontecendo.
Na realidade, eu penso que isto tem muito a ver também com outras questões. Por exemplo, nos Países Baixos, os Países Baixos são um país que tem cerca de 40% do seu território abaixo do nível do mar. Ora, a única forma foi construir sobre o próprio mar e construir à volta de diques para impedir que a força das águas entrasse pela cidade. Qual é que é a questão? É que as estacas de madeira estão velhas e a cidade corre o risco de ceder a qualquer momento, podendo provocar, sem exagero, centenas de milhares de mortes. A cidade de Amsterdão é uma cidade condenada a desaparecer porque ela não existia. Ela era em 1500, ou seja, há 500 anos ela não existia, a cidade de Amsterdão. Vamos agora tentar perceber como é que isto irá ser feito, mas seja como for, aqueles edifícios terão mesmo que ser demolidos, porque ainda para mais porque a cidade, essas estacas de madeira foram feitas para aguentar um peso, não todo este peso, que não todo este peso, mas o peso sim de cavalos, de algumas casas, não de prédios altíssimos, não de tanta gente, não é? Então é uma questão complexa. E no caso da Alemanha, também como diz, de resto, eu penso que mais do que as alterações climáticas, não é? Porque, ou seja, o aumento da temperatura, eu acho que mais do que isso, há duas coisas importantes para mim. Uma tem a ver com a sobrepopulação humana. Não estou a dizer que devemos criar um vírus para acabar com a população, não é isso, como há muita gente que defende, mas que deve haver um incentivo maior ou seja, a um limite na natalidade. Porque, efetivamente, há cada vez mais seres humanos e a natureza já não tem recursos para estes seres humanos. Imaginem para as que vêm aí, não é? Então, e depois tem outra coisa que eu também não percebo. Agora tem havido um movimento incrível para abolir o plástico. O plástico é um dos maiores amigos do ambiente. Só precisa é ser bem utilizado. Plástico descartável, não. Mas há outro plástico que deve ser realmente utilizado, porque ele é muito mais. Por exemplo, se eu agora deixar cair um copo ou um prato de plástico ao chão, ele não se vai partir. Mesmo que eu o atire ao chão, ele não se vai partir. Um copo de vidro, sim. Um prato de porcelana, sim. Mas o copo de plástico, não. Tem outra resistência. Hoje em dia é possível criar plásticos que permitem, por exemplo, levar ao micro-ondas. Portanto, tudo isto é perfeitamente possível. Só que, claro, não ajuda a indústria, porque uma vez prato, um prato uma vez, um prato para sempre, porque estes pratos são muito mais resistentes. Não convém. Convém que a pessoa vá partindo, vá comprando. E a mesma coisa acontece, por exemplo, agora com os sistemas operativos. O Windows 11 está prestes a tornar obsoletas máquinas de 2016. Não faz sentido, porque quer dizer, faz para a indústria económica, mas para a natureza não faz.
Exatamente. Eu entendo que a humanidade tem muito a ideia de pôr a culpa em fatores externos da sua própria ignorância, né? E o que a gente está vendo é isso aí. Em nome de uma produção, em nome de movimentar uma economia, as pessoas estão gerando cada vez mais impactos, e aí ela põe a culpa noutra questão. Questão, a gente tem que aprender a produzir com responsabilidade, a utilizar os avanços da tecnologia com responsabilidade. Ah, o plástico é o vilão. Não, o vilão é o uso que se faz do plástico. Se você não jogar plástico no rio, o plástico não tem nenhum problema. Basicamente é isso. Agora a gente está vendo toda essa questão de inutilizar coisas que ainda são úteis. Só para promover a venda de outras no mercado. Eu não consigo entender. Eu acho que as pessoas atribuem muitas circunstâncias climáticas quando são circunstâncias lógicas. Ou a gente aprende a consumir com responsabilidade, a produzir com responsabilidade, ou vai acontecer isso que você falou. Não vai ter mundo para conseguir interagir com isso tudo. Mas quem faz as maiores interações nocivas ao ambiente, somos nós, os humanos.
É, isso é. Por exemplo, há um restaurante aqui no, na cidade do Porto, em Portugal, que quando for aquele restaurante, vai pagar o copo e o prato, mas vai poder levá-lo. Vai poder levá-lo. E quando voltar, se voltar com o mesmo prato e com o mesmo copo, vai ter um desconto qualquer na alimentação, ou seja, não vai acumular pontos, ou o que é que depois pode usar para pagar parte da alimentação, por exemplo. Isto é um incentivo a que a pessoa estime aquilo que tem e, claro, pagando o copo e pagando o prato, vai ter compromisso consigo próprio, porque eu paguei, não é? Sei lá. É isso, nós se pagarmos muito por uma coisa, até estimamos. Mas se comprarmos a um preço mais baixo, já não estimamos tanto, porque eu, se quiser, compro outros. Ou compro outra coisa. Só que para o ambiente é a mesma coisa. A fatura a pagar é sempre a mesma, não é? Por exemplo, se um litro de água custar 10 cêntimos ou 50 cêntimos, para a natureza, um litro continua a ser um litro. E é isso que as pessoas não conseguem perceber.
Exatamente. Aqui no Brasil eu tenho um exemplo clássico dessa questão. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, começou-se a campanha para você não levar sacola de plástico do supermercado, levar uma sacola reutilizável, né? Eu sempre levo a minha sacola reutilizável, no objetivo de tentar usar menos sacolas de plástico. Só que o embalador do mercado, o que que ele faz? Ele coloca os meus produtos dentro da sacola de plástico e dentro da minha sacola.
Pois.
Então, o que que você conseguiu criar? O uso de duas sacolas de plástico, uma mais resistente, outra descartável.
Pois
Você não conseguiu otimizar o uso do plástico, mas é por causa da cultura do povo, não é?
sim, não, ou por exemplo, aqui as pessoas começaram a pagar o uso das sacas, não é? Para que as pessoas pedissem menos sacas. Tá, certo. Mas não é o caminho, porque isso vai, porque a produção de sacos não caiu assim tanto. Já, ou seja, a produção de plástico descartável não caiu assim tanto. Mas o retorno financeiro disso foi enorme. Só que para a natureza é a mesma coisa. Não é?
Exatamente. Que não volta a usar o bom e velho saco de papel? Qual é o problema com o saco de papel?
Não, o papel também é, o papel é mais facilmente biodegradável. Por exemplo, o papel apanha um pouco de chuva e começa a umedecer. Um papel pode. Cá está, também é bom. Também há bom papel. É um papel muito, muito resistente. E não tem mal nenhum. Mas usar as coisas para que elas durem o máximo de tempo possível. Eu parece-me, por exemplo, eu tenho um smartphone que tenho esse smartphone há 3 anos. E a maior parte das pessoas não aguenta um smartphone destes por 3 anos. Ao fim de um ano e meio, estava a comprar outro. Mesmo que este estivesse a funcionar em perfeitas condições. E isto aplica-se a tudo, rigorosamente tudo. Mas bom, já estamos bem para lá do nosso tempo. Estamos com 42 minutos. Assim que vamos nos despedindo. Pablo, últimas palavras desta edição do Ponto de Ordem.
Bom, estou muito feliz de estar com vocês mais esta semana e espero que possamos nos ouvir na próxima semana em mais um Ponto de Ordem. Abraço aos ouvintes, abraço ao Carlos e até a próxima.
Ora, o programa Ponto de Ordem volta na próxima semana, exatamente aqui na Antena Programação, em mundoaosegundo.pt, às 18 horas, 18 horas de Portugal Continental e de 14 em Brasília. O meu nome é Carlos Bonaparte, o nome da pessoa que há pouco falou convosco é do Pablo, é Pablo Henrique Rebelo. Se quiser pode participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número de Telegram, Signal ou WhatsApp mais 351 910 222 400. Tenha uma boa tarde e até para a semana.